Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. É o primeiro Telecast pós-carnaval. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui com Cássio Cardoso. Rodrigo Carvalho está cuidando de toda a parte técnica do programa. E a gente vai analisar a vitória por 1-0 do Bahia sobre o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Jogo realizado na Arena das Dunas. Melhor gramado impossível, melhor ambiente impossível. O antigo Machadão. E para o Bahia não havia melhor ambiente do que um estádio, um gramado excelente e com a torcida que, pelo que a gente viu na televisão, a grande maioria eram de torcedores do próprio Bahia, pelo barulho que foi feito durante todo o jogo. E aí o Bahia vence por 1-0, garante sua classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Junto com essa classificação, tem mais uma cota já assegurada de R$1.900.000. Vai ter o CRB pela frente, tá, em jogos de ida e volta. Ainda vai acontecer o sorteio para saber a ordem desses confrontos. CRB que eliminou o Goiás, né, seria um duelo de primeira divisão. Estava desenhado esse duelo entre Bahia e Goiás. Mas lá em Goiânia, o CRB conseguiu o empate, levou para os pênaltis e garantiu aí a sua vaga. Ao invés de um confronto de primeira divisão, vai ter um confronto do Nordeste, repetindo, inclusive, a primeira partida do Bahia na temporada. Com esse jogo, o Bahia chegou às 16 partidas no ano, tem 29 gols. É o melhor ataque do Brasil em 2019. Gilberto, que foi o autor do gol da vitória, tem 12 gols. É também o artilheiro do Brasil em 2019. Cássio Cardoso, por toda essa minha apresentação, um grande ano do Bahia. É isso mesmo?
Fred, um grande abraço para você. Um abraço pro Rodrigão, que tá aí com a gente. Olha, vou preservar aqui, pro pessoal não sair da sala, né? A gente gosta de dizer no rádio. Para não tirar as crianças da sala, eu vou lhe responder educadamente. Fred, você colocou uma série de dados muito interessantes que mostram como os números, eles precisam ser analisados com muita cautela. E eu vou acrescentar um número para valorizar até essa sua explanação, que o Bahia já arrecadou com essa Copa do Brasil, ao passar para a terceira fase, R$3.750.000, porque a terceira fase vai premiar com R$1.450.000, e o Bahia já tinha acumulado, por jogar a primeira e segunda fase, R$2.300.000. R$3.750.000 devem bater perto da metade do que clubes como Coritiba, Sport e Vitória vão arrecadar de TV na Série B. E o Bahia, por 4 jogos, né, fez 2, vai fazer mais 2, já tem isso garantido. Ou seja, um grande ano pode ser muito melhor do que vencendo, Fred. Porque hoje, mais uma vez, o Bahia deixou o torcedor preocupado. Conseguiu cumprir o seu objetivo, e isso é indiscutível que é a prioridade. Hora nenhuma a gente vai colocar a classificação, a preocupação com a classificação no mesmo patamar de uma preocupação com o desempenho que se espera do Bahia. Não tem como, a classificação está muito à frente e esse objetivo o Bahia alcançou, mas o que o Bahia deixa de fazer contra adversários do nível do que foi o Santa Cruz hoje do Rio Grande do Norte, do que foi o Rio Branco na primeira fase, do que foi o Liverpool na Sul-Americana e aí com uma consequência muito grave, é isso que vem deixando o torcedor incomodado. O Bahia hoje se classificou de uma forma absolutamente burocrática. Fez um primeiro tempo um pouco mais acelerado, ainda assim sem criar com muita qualidade, conseguiu fazer 1-0 no pênalti que existiu, mais uma vez Gilberto, e essa fase de Gilberto tem que ser enaltecida, né? A importância dele para o Bahia está sendo muito maior do que 12 gols. Ele vem conseguindo fazer gols que decidem, né? Na Copa do Brasil só ele fez, por exemplo, né? 3 gols do Bahia na Copa do Brasil, 3 de Gilberto. E aí, após o gol de Gilberto, o Bahia foi aos poucos tornando a ser aquele time distraído, aquele time que vai para perto de um tanto faz quando chega perto da meta adversária e tenta ali com o controle de bola levar o jogo em banho-maria até o final. Mais uma vez fez isso. No segundo tempo, esse banho-maria foi ainda menos produtivo do que foi no primeiro, que já não foi grande coisa. E no final, o Bahia ainda deu a equipe do Santa Cruz uma oportunidade, uma cabeçada, que o Douglas salvou aos 44 do segundo tempo. E mais um jogo que, quando você bota no espremedor a laranja, o suco que sai de qualidade é de sabor ruim. É um jogo ruim. Um jogo que o Bahia apenas cumpriu uma meta, que era passar de fase contra um adversário de Série D, muito frágil, que ganhou muito pouco nessa temporada. E que, mais uma vez, o Bahia permitiu a esse adversário frágil ter esperança de algo positivo até o final do jogo. Porque, Fred, o que é que a gente imagina que um clube como o Bahia, com o investimento que tem, com o elenco que tem, faça contra um adversário como o Santa Cruz? Fazer o que fez contra o Altos. Contra o Altos, o Bahia não fez um grande jogo, não. O Altos foi um adversário frágil que o Bahia resolveu com 10 minutos do segundo tempo, estava 3-0. O que é que acontece? O jogo está resolvido. E aí você tem a permissão de jogar em um ritmo mais lento, porque você não tem um risco ao principal, que é o resultado. Você não dá ao adversário o direito de sonhar. O Altos não sonhou em momento nenhum em somar um ponto contra o Bahia, a partir do momento que tomou o gol. No caso do Santa Cruz, até o último minuto da partida, o Santa Cruz acreditou no milagre, acreditou na classificação, queria pagar provavelmente toda a folha do clube, se vacilar, o ano inteiro. O Santa Cruz acreditou porque o Bahia permitiu. E para mim, essa é a maior crítica que eu faço ao Bahia. Porque foi permitindo que os adversários sonhem que o Bahia tomou um gol do Rio Branco no finalzinho da partida da primeira fase, né? E se passou apenas porque tinha a vantagem do empate. E foi assim que o Bahia foi deixando o Liverpool vivo na Sul-Americana ao ponto de ser eliminado. Tomou o gol na Fonte Nova e depois o Liverpool se segurou lá no Uruguai. Inclusive, teve a melhor chance da partida naquela ocasião. Então,
E a gente também pode colocar nessa conta o clássico, né? Que não tem o
o
mesmo clima
clássico, bem
decisivo,
lembrado,
mas tem o
bem
mesmo
lembrado.
roteiro.
O mesmo roteiro. Então, Fred, por todos esses números positivos, a gente pode olhar para o Bahia e achar que pelo menos o ano está bom. Não dá para dizer um grande ano por conta da eliminação da Sul-Americana, mas um ano bom. Mas quando a gente pega e olha mais de perto, a gente percebe que o Bahia ainda está devendo muito. É um Bahia que tem muita dificuldade contra adversários frágeis, adversários evidentemente inferiores ao Bahia, e que o Bahia não consegue uma imposição categórica, uma imposição suficiente, pelo menos, para você não dar ao adversário uma esperança de fazer algo incrível, algo inimaginável, que seria, no caso, eliminar o Bahia com essa diferença de orçamento e de qualidade que os elencos têm, né? Que, como foi algo inimaginável para mim, o Liverpool chegar e tirar o Bahia. Acreditou porque o Bahia deu esse direito, muito mais porque mostrou uma qualidade inesperada. E mais uma vez o Bahia deu essa oportunidade a um adversário frágil, que foi o Santa Cruz, mas dessa vez não sofreu uma lição dolorosa de uma eliminação, né? Mas claro que deixa aí sempre aquela pulga atrás da orelha, porque até quando o Bahia vai nesse ritmo de desempenho e o que é que isso pode custar na temporada, já com a temporada promissora para o Bahia e que já tem um dano grande, que foi a Sul-Americana, e até agora na Copa do Brasil, o Bahia não fez nada além da sua obrigação, Fred.
Cássio, vamos tentar fatiar alguns momentos do jogo para a gente tentar entender onde estão os erros mais graves do Bahia para permitir que esse jogo chegasse aos 48 do segundo tempo, com goleiro adversário na área, né, como você falou, sonhando com empate, e que, mais grave ainda, que aos 44 do segundo tempo, como você também já relatou, Douglas tivesse que fazer uma defesa, não foi uma defesa milagrosa, mas foi uma defesa importante, uma defesa de uma cabeçada frente a frente. A cabeçada saiu num
Da marca do
alcance,
pênalti.
e
Foi uma
isso
cabeçada
saiu.
na marca do pênalti.
Foi bem cabeceada a bola, mas ela saiu ali entre o meio da barra e a trave, ao alcance de Douglas. Seria um erro dele se a bola entrasse. Não foi um milagre, mas exigiu uma defesa segura do goleiro, tá? E para quem assistiu os primeiros 10, os primeiros 20, os primeiros 25 minutos, surreal pensar que esse jogo chegaria aos 45 do segundo tempo dessa forma. Tá? Porque eu não assisti o 5-0 sobre o Altos. Né? Apenas li os relatos também, nem ouvi o telecast. Carnaval a gente acaba desligando muito. Mas li algumas coisas no Twitter, li uma tweetada sua, inclusive fui marcado num debate que surgiu a partir de uma tweetada sua, que foi o debate sobre a definição que a gente usou algumas vezes já esse ano do arame liso, né? Chamando o Bahia de arame liso. E aí um ouvinte nosso, né, e seguidor da gente no Twitter, José Siqueira, ele pegou seu comentário que fechava justamente com os 28 gols, né, ultrapassando Atlético Mineiro e Santos. Hoje subiu para 29, até porque o Atlético Mineiro jogou e nem fez gol, perdeu o jogo em casa,
Perdeu.
na Libertadores. E aí José Siqueira faz a seguinte colocação. Depois você dá a estatística do melhor ataque, a mesma que eu trouxe para a abertura do programa. Mas Fred Figueiroa diz que o ataque é arame liso. E aí eu respondo para ele, tá em pleno sábado de carnaval, possivelmente, eu não estou vendo aqui a hora, ainda no galo da madrugada, eu respondo o seguinte: destrinche os gols, as circunstâncias, os adversários e, sobretudo, o comportamento ofensivo quando precisou do gol. Mas se quiser
Acho que esse é o
focar só.
X.
É, mas se quiser focar só no número absoluto, é um direito seu. Eu foco sempre nos jogos e nos momentos chaves. E eu acho que é isso que a gente precisa trazer aqui, né, Cássio? Porque o primeiro tempo foi de um domínio, sabe? De um domínio, assim, de um time
Pare.
profissional de Série A contra um time semi-amador.
Exato.
O Santa Cruz, ele não passava do meio de campo. Eu não sei se aí em Salvador se chama Zorrinha, aquela
Zoninha
brincadeira.
é aquele que
Aí
você
se
bota
chama
ataque contra a
Zorrinha?
defesa. Ataque contra a
É,
defesa.
isso, que você só tem uma barra, né? É só
Isso.
quem recupera a bola. Então, assim, não passava do meio de campo. Mas não passava mesmo. Não é aqui uma figura de linguagem, não. É que não passava. O Bahia marcando de forma adiantada, se impondo no jogo, fazendo tudo aquilo que você espera que um clube de Série A, um clube de alto investimento, um clube que fez uma reta final boa de 2018, que se reforçou de forma interessante, tá? Tem que fazer. A gente cobra essa imposição. E o Bahia adiantou marcação, criou algumas chances, mas não conseguiu criar uma super chance, por exemplo.
Sim.
Tá? Alguns bons lançamentos, Shailon balançou muito bem na área, deu um show curioso, mas no final das contas, o Bahia fez 1-0, um lance que foi um pênalti, tá? É, claro que foi uma jogada bem trabalhada e que Gilberto estava saindo para fazer o gol. Mas foi um pênalti. Tá? Não teve o último passo da finalização. E eu fico com a sensação, no intervalo, tá? Eu não fazia ideia que o segundo tempo seria daquele jeito. Eu imaginaria um segundo tempo para 2-0, para 3-0. Mas no intervalo, eu me lembrei desse diálogo que eu acabei de relatar aqui. E tratei aquele primeiro tempo como um primeiro tempo de arame liso, de
De
novo, do
novo.
Bahia. E esse arame liso é o primeiro passo para esse jogo ter sido dramático, né, Cássio?
Fred, não tenha dúvida. Quando, por exemplo, a questão do melhor ataque é um bom exemplo da questão de como o número ele pode lhe colocar numa posição absoluta. É inquestionável. O melhor ataque em números absolutos é o do Bahia, é número absoluto. Ninguém, o que quer dizer isso? Ninguém fez mais gols em 2019, jogos oficiais no Brasil, do que o Bahia. Não sei nem a questão da média, que o Bahia é o time que mais jogou, se não o que mais jogou. Mas, 16º jogo da temporada aconteceu hoje. Mas, quando o Bahia precisou de gol, de fato, eles não apareceram. Foi muito raro. O Bahia precisou de gol contra o Liverpool, passou 180 minutos martelando com a bola no pé. Se criou cinco chances claras, foi muito nos dois jogos. Eu não estou falando de gol, de bola na barra, não. Eu tô falando de chance clara. Isso é esse arame liso. O Bahia fez 5 no Altos, depois que botou 2-0, porque até 25 do primeiro tempo o jogo tava amarradinho, chato. E o Bahia não conseguia se impor. Mas quando faz 1-0, o time adversário. O Solskjaer, técnico do Manchester United, ele hoje, desculpe ir tão longe, mas ele eliminou, o time dele eliminou o Paris Saint-Germain, né? Venceu por 3-1. Na Liga dos Campeões em Paris, depois de tomar 2-0 na Inglaterra. E ele deu uma entrevista coletiva ontem dizendo o seguinte: é muito importante fazer o gol, o primeiro gol. Porque um gol muda as coisas. Quando ele diz um gol muda as coisas, é que o gol tem uma capacidade de mexer no, na preparação mental dos times, tanto para o bem quanto para o mal. Você motiva quem faz, você ameaça e tira um pouco da confiança de quem sofre o gol. É fundamental o gol. E o Bahia conseguiu construir goleadas quando o adversário do Bahia sofreu muito rápido. Contra o Juazeirense, o Bahia fez 2x0 com 10 minutos, teve gol de pênalti também. O Bahia fez 1x0, com o Moisés, teve um pênalti antes dos 10, o Bahia fez 2x0 e deitou. Contra o Alto, a mesma coisa. Mas o Bahia, quando precisou de gol contra o Liverpool, não conseguiu sequer assustar. Quando precisou de gol contra o Vitória, porque fez 1x0 e ficou lá criando, não fez. Aí o Vitória empatou, quando o Bahia precisou buscar, não achou. O Bahia não criou uma chance. Contra o CRB, o Bahia teve dificuldade, empatou em casa. Então, essa definição de arame liso, ela precisa ser colocada na mesa sim, porque o Bahia, quando precisa do ataque mais positivo, o Bahia não tem conseguido que esse ataque mais positivo funcione. Ele é mais positivo, é. Mas ele tem feito o Bahia conquistar jogos importantes a seu favor? Fica no ar a pergunta. 1x0 magro hoje, 2x2 contra o Rio Branco do Acre. Então, não tenha dúvida que isso tem que ser colocado na mesa, isso tem que ser um ponto de debate, porque o Bahia tem uma incapacidade, e aí já não dá mais para levar em consideração só uma questão de início de temporada. Não tem como. O Bahia está sendo incapaz de se impor contra adversários mais frágeis. Pode ser que pegue um adversário mais forte, e isso dê ao Bahia algum tipo de combustão, que faça o Bahia render bem. E também se equilibrar com o adversário, mas pode, mas eu não posso trabalhar nessa posição. O fato é, o Bahia está pegando adversários frágeis, e diante desses adversários frágeis, o Bahia está conseguindo deixar os jogos emocionantes para quem não torce para nenhum dos times.
Inclusive, Cássio,
E isso é um problema.
inclusive, Cássio, se fosse acontecer na próxima quarta-feira, o início dessa série contra o CRB, o favoritismo do Bahia, que no início do ano a gente consideraria absoluto, 90 para 10, tá? 9 para 1, um jogo como esse, tá? De classificação do Bahia, se fosse na próxima quarta-feira, ainda seria favorito. Mas eu já não considero que o CRB é um adversário para ser atropelado pelo Bahia. Porque não há futebol jogado em 2019 para chegar nessa conclusão.
Sim,
Não há. Eu
não.
assisti Goiás CRB, e o CRB tem virtudes muito superiores à do Rio Branco, muito superiores à do Liverpool, muito superiores à do Santa Cruz de Natal.
Sim. É outro nível de exigência. Lembrar que o CRB empatou com o próprio Bahia na Fonte Nova, na
No
abertura da
primeiro jogo do
temporada.
ano, né? Que a gente sempre
Exatamente.
coloca. E eu lembro que a gente gravou aquele telecast e eu bati muito na tecla de que queria ter visto imposição mesmo no primeiro jogo do ano, né? Agora, com
Perfeito.
16 jogos, o que aquele discurso lá do primeiro programa contra o CRB, ele continua válido. Porque a gente teve um jogo de imposição, que foi o jogo contra o Altos, né? Que era o jogo que poderia até servir como uma virada de chave, né? E eu achei que essa partida, quando eu vi, na verdade, eu confesso, quando eu liguei a TV, repito, a gente está saindo do carnaval, eu nem sabia que o jogo ia ser disputado na Arena das Dunas. Quando eu liguei a TV, que eu vi a Arena das Dunas, eu disse: acabou, não tem drama, não. O drama
Não,
seria aquele
tudo
estádio
favorável.
acanhado, né? O drama seria o estádio acanhado, o gramado ruim, se ele jogasse em Goianinha, sei lá onde o Santa Cruz poderia mandar seu jogo, quando ele tradicionalmente manda seus jogos. Nem sei se ele sempre manda no na Arena das Dunas, e aqui é um desconhecimento meu. Mas confesso que quando eu vi aquilo ali, eu disse: acabou o jogo. E quando o Bahia, com 10 minutos, a bola quase não saía da área, não é do campo, não, é da área do time potiguar. E com 25 minutos, a bola, já ganhando, a bola não saía nem do campo do time potiguar, eu vi o jogo como resolvido. Era jogo para 2, 3, 4 a 0. Eu ia até brincar assim, que o Bahia se ajustou no carnaval, né? Não foi nem antes nem depois, foi durante o carnaval. Porque tem uma vitória por 4 a 0, na quarta-feira de cinzas, por 5 a 0, na quarta-feira de cinzas, uma outra vitória. Só que aí a gente vai para a segunda, para o segundo recorte da análise. A gente já analisou o Bahia arame liso. O Bahia arame liso é o motivo pelo qual o jogo foi 1-0 para o intervalo.
Sim.
Mas o jogo ter sido dramático nos últimos minutos já não é culpa só do arame liso. Esse Bahia do segundo tempo é uma outra preocupação que ele abre, né? É difícil até explicar como o Bahia fez um jogo tão morno, tão disputado no meio de campo, né? Sem criação, sem chegar perto da área do goleiro adversário, de um time tão fraco. Então, Casqueira, se analisasse o segundo tempo, que aí deixa o arame liso de lado e vai para outros problemas, né? Um problema, inclusive, de entrega dentro da partida.
Então, Fred, eu até credencio uma parte da emoção do final ao arame liso. Por quê? Eu acho muito
O do
injusto
primeiro tempo, né?
isso, mas não,
O...
por quê? Porque o arame liso não resolve no primeiro tempo, em que você
Não,
tem
isso sem dúvida. Isso
uma
sem
imposição
dúvida.
maior, e leva o contexto do jogo em aberto para o segundo tempo, em que, por mais que você tenha. Eu não estou atenuando nada do Bahia, não, tá? Mas é porque eu acho muito difícil em qualquer, para qualquer equipe. 90 minutos de ritmo acelerado num jogo em cima do adversário, com ultrapassagens, com intensidade, com pressão, tudo isso. Então, o que é importante o quê? Você permitir a sua equipe ter os momentos de respirar com o placar na mão. Então, você tá enfrentando um adversário que é mais frágil, tá com em cima do adversário, você tem que guardar duas, três bolas dentro do gol. Que aí você, no segundo tempo, você vai respirar. Vai ter que respirar em algum momento. Esse é um ponto. Mas não tem a menor dúvida que o Bahia, no segundo tempo, vai muito além disso. Vai muito além do momento de respirar. É um Bahia que percebe uma fragilidade. E aí eu tô de longe, eu não tô dentro do ambiente do clube, eu não ouvi ninguém falar. Nenhum jogador dizer, ah, tá fácil, a gente vai ganhar a hora que quiser. Não é isso. A gente analisa de fora. Mas qual é a impressão que passa? O Bahia vê o primeiro tempo de amplo domínio. Já está vencendo por 1-0, vai para o segundo tempo e empurra com a barriga. É tipo, tá resolvido. É tipo, a qualquer momento a gente faz o segundo gol e vamos logo pensar no clássico. É essa a sensação que passa. Beira a displicência, beira a dispersão, sabe? E o Bahia não tem futebol para se dar esse luxo, sabe, Fred? Não tem. Tem um ponto que eu acho que tem que observar muito no jogo todo, que eu acho que pode servir para, vamos dizer assim, dar uma aliviada no primeiro tempo e também no segundo por tabela. A saída de Alber foi muito ruim para o Bahia. Esse primeiro tempo que você acompanhou o início do Bahia em cima, com o Bahia até fluindo um pouco melhor em relação aos jogos anteriores contra equipes desse mesmo patamar de qualidade que tem o Santa Cruz. Passou muito pelos pés de Elber, pela movimentação de Elber. Ele estava fazendo um bom jogo. Um jogo honesto. Ele serviu o Gilberto duas vezes. Ele serviu o Nino Paraíba dentro da área, porque se ela chamou a atenção de Moisés. Mas os dois laterais do Bahia brigam com a bola o tempo inteiro. São laterais de força física, de velocidade, de disposição. Mas, pelo amor de Deus, quando eles chegam com a bola no pé, a dificuldade de execução com qualidade é terrível. E Moisés e Nino perderam gols na cara do gol. Podendo chutar, mas Moisés ainda foi de direita, mas Nino com a bola caiu no pé certo. E Elber serviu o Nino, ou seja, ele estava bem, Arthur não entrou tão bem. Esse é um ponto que deve ser ponderado, mas não justifica a forma como o Bahia jogou no segundo tempo, não só improdutivo na frente, como dando à equipe do Santa Cruz, que só venceu nessa temporada dois jogos, um pela Copa do Brasil contra o Tupi, que o credenciou a fazer essa partida contra o Bahia, e o outro contra um Potiguar pelo campeonato. Potiguar, por 2-0. Dois jogos apenas. E esse time frágil, inclusive a nível estadual, ele começou a ter mais a vezes a bola no campo de ataque, a criar oportunidades, a chutar, tendo que ser bloqueado. Teve um lance que Gregory passou, sem pegar troco, foi quase na placa de publicidade. E se não fosse o carrinho de Lucas Fonseca, o Bahia poderia ter se complicado ali. Então, você vê como
Teve
os
uma
times.
bola também, Cássio, pouco antes daquela cabeçada, já perto dos 40, uma espécie de uma dividida aérea entre Lucas Fonseca e o atacante do Santa Cruz, que o juiz marcou falta e a bola tinha sobrado para o atacante do Santa Cruz, ia para um 2 contra 1. E eu revendo o lance, eu nem vi essa falta. Foi uma espécie de um choque aéreo dos dois. Não sei se o juiz achou que o atacante do Santa Cruz foi com a mão, né,
Daí
empurrou,
eu sei qual
tocou de
foi esse
alguma
lance.
forma. Sabe qual foi? Já na reta
Exato.
final,
Sei,
perto do meio de campo, os dois deram uma espécie de uma dividida aérea e a bola quicou e sobrou para o atacante do Santa Cruz. Ou seja, seria mais um lance de muito perigo. Porque, se considerando que Lucas ficaria para trás, só teria Hernando e dois jogadores do time Potiguar chegando.
exatamente. E aí você não sabe o que é que poderia acontecer. É a equipe que tem dificuldade de qualidade, mas está lá com a bola perto do gol, né? E aí, uma hora acaba acertando. Esse Eduardo, Jorge Eduardo, que deu o drible em Gregory, por exemplo, se mostrou um jogador com algum recurso, muito novo, 19 anos. Estava buscando bola no campo de defesa, atacando. E ao Bahia estava faltando concentração, sabe, Fred? É, por mais que tenha dificuldades coletivas, a parte técnica, não dá para não encarar o jogo com a importância que ele tinha, com um segundo tempo tão burocrático, um segundo tempo tão deixa passar o tempo. Sabe? E é uma característica que o Bahia vem mostrando. Pode ser que o problema, Fred, seja outro, e eu não tenha conseguido ainda identificar de fato. Mas a sensação que me passa vendo os jogos do Bahia é de uma autossuficiência que não existe e que é percebida dentro do grupo como real, mas não existe.
Eu acho que a gente, Cássio, está sendo muito cuidadoso e prudente. Tá? Eu acho que a maioria dos comentários que tem sido feito sobre o Bahia esse ano, de quem acompanha de perto ou minimamente de perto, são comentários que são muito cautelosos, justamente porque existe na memória recente o Bahia treinado por Anderson, com a base desse time jogando futebol bom na reta final do ano passado. E por aquilo que eu falei já nesse programa, os reforços foram interessantes, tá? Talvez daqui a alguns meses a gente tenha que sentar para fazer uma análise mais aprofundada se houve uma supervalorização de alguns jogadores que o Bahia trouxe,
Que é um
tá?
questionamento que começa a ser factível.
Mas que a gente está guardando, ou como você
Isso.
citou aqui, tá? Será que a gente pode chamar que o Bahia tem um grande elenco, um bom elenco, quando seus dois laterais têm problemas técnicos graves quando chegam perto da área? Isso foi o que você citou aqui. Será que a gente não fica tudo um pouco superestimado que a gente pegou o melhor Bahia de 2018 e usou como base? Porque o Bahia do ano inteiro não foi bom em 2018.
Sim.
O time apresentou muitos problemas. Na reta final do ano encaixou. Tá, então, mas esse é um debate que não é para hoje, tá? Porque precisa de um nível de exigência maior. Talvez o Bahia pegando o Palmeiras e aí se defendendo mais, e aí deixando que a bola esteja mais tempo com outro time, talvez tudo mude de figura. Então, essa reserva que a gente está fazendo é necessária, porque de abril para frente é Série A. E a gente analisa essencialmente a Série A. Isso
Isso.
aqui tudo, claro que a Copa do Brasil é importantíssima, porque vai dar dinheiro, né, porque o Bahia tem condição de fazer uma campanha interessante. Talvez não, falar em ser campeão pelo futebol que está jogando é completamente ilusão. Se tivesse encaixadíssimo, a gente poderia até estar tratando isso como uma possibilidade real. Hoje a gente pode considerar no máximo uma campanha digna, uma campanha ali de oitava de final, de quarta de final, quem sabe. Mas é importante ir galgando, é importante ir sobrevivendo, porque pode ser também que chegue mais um reforço ou que o time, por si só, ganhe um encaixe esperado. Tá? Mas baiano, Copa do Nordeste, o Bahia, ele é favorito absoluto nas duas competições, ou pelo menos largou dessa forma. Na Copa do Nordeste, eu já nem acho mais que seja absoluto. Eu fui até voto vencido no debate do podcast, que eu achei esse ano a diferença maior que ano passado. Porque eu acho que Ceará e Fortaleza, que são os times que podem enfrentar tecnicamente o Bahia, tiveram uma transição de temporada de contratações muito fraca, muito abaixo. E agora estão começando a tentar trazer um outro jogador mais interessante. Mas, enfim, como eu falei antes, aí é um assunto que a gente vai aprofundar depois. Por ora, estamos sendo muito cautelosos, muito cuidadosos, mas também não estamos passando pano, né? Não dá para também
Não.
fechar os olhos e dizer que não, que é isso mesmo, são 7 jogos fora, está cansado, os objetivos estão sendo cumpridos, não é isso que nos cabe fazer. A gente vai mergulhar na segunda parte do programa nas análises individuais. Você, inclusive, já introduziu alguns pontos bem importantes, como a saída de Elber, né, que estava dando passes interessantes. Elber, ele tem esse perfil, é a melhor virtude dele, e essa virtude estava sendo importante para o começo da partida. Tá? Depois tem a entrada de Arthur, que apresenta uma espécie de frustração nessa temporada, não desenvolveu como esperado. Mas antes da gente ir para essa segunda parte do programa, quero dizer que finalmente, depois de mais de um ano, né, quase 2 anos, né, que a gente já produzindo conteúdo de forma, quer dizer, 1 ano de forma regular, né, mais 2 anos de forma mais orgânica, né, para o público da Bahia, a gente já tem agora algumas possibilidades de parceria que estão ao alcance do torcedor baiano. E calma, Cássio, ainda não estou falando da Pizza Hut, não. Essa sua missão, ela está.
Pensei que vai tomar essa bancada gratuita de novo.
Não, não. Tá, estamos hoje. Vamos dar aí essa semana a você, semana importante. A gente já está avançando em várias frentes aí para tentar levar o nosso esporte da Pizza Hut do
Meu Twitter é bomba de cobrança, gente. Vocês
Exatamente.
acabam com isso.
Mas hoje eu vou dar duas dicas aqui, torcedor do Bahia, que já estão ao alcance, tá? Uma delas é. Você pode seguir no Twitter e no Instagram um perfil chamado Di Placa Oficial. Com o I, tá? Di Placa Oficial. É um pessoal daqui do Recife que começou agora, estão começando nos primeiros passos do negócio deles. E é assim: para quem gosta de futebol e dos clubes do nosso estado, como é o caso, o meu, o seu, o de Rodrigo e com certeza de todo mundo que está nos ouvindo, senão eu não estaria ouvindo o Telecast de Santa Cruz, Natal e Bahia, tá? O pessoal da Di Placa, eles começam a fazer um resgate histórico muito legal, justamente para quadros, para placas para colocar na parede e outros produtos estão vindo. E assim, tem gols históricos que são recriados naquele. Tem um desenhozinho minimalista, tem aquele desenho que quem é mais antigo vai lembrar que a placar fazia, né, para contar como é que foi o gol. Então são esses quadros que resgatam gols importantíssimos para a história dos clubes, para a gente eternizar, para colocar na parede. Tem também quadros com as costas e os números, com o design da camisa da época, dos maiores jogadores da história de cada clube. No Bahia, por exemplo, já tem par de quadros que está sendo vendido, já foi inclusive vendido mesmo. Torcedores de Salvador já encomendaram, que é o de 59 e 88, né? 59 é nosso, 88 também. Justamente como eu descrevi aqui, com os números remetendo, os números e as camisas remetendo ao design da época. Então entre lá no Instagram, é muito legal. E o que eu peço? Eu não estou nem pedindo aqui para vocês entrarem para comprar, para encomendar, para ter na sua casa. Isso aí você vai decidir, vai ver aos poucos se vale a pena colocar na sua parede, no seu escritório, no lugar que você faz churrasco, onde quer que seja. Mas o que eu estou pedindo é para que você procure o pessoal do Di Placa e dê sugestões de gols fundamentais para a história do Bahia, daquele gol que você queria ter ele desenhado na parede da sua casa, tá? Um quadro. Um gol que vale quadro, ou de jogadores importantíssimos. Porque às vezes existe um gol ali no meio da competição que ficou muito mais marcado para o torcedor. No caso aqui do Sport, o Sport campeão, a campanha da Copa do Brasil, o gol que ficou eternizado, foram dois gols que ficaram eternizados. O gol de Durval contra o Inter, tá? Ainda nas quartas de final, era um jogo que estava complicadíssimo, o Durval nunca tinha feito um gol de falta na vida. O Sport estava ganhando por 2-1, mas tinha que vencer por 3-1, estava com um meio a menos. Então, esse gol é o gol que todo mundo cita como gol da Copa do Brasil do Sport. E, claro, o que é chamado gol do título, né, foi a falha de bala, que foi o gol de Nilton, quando o Sport perdeu por 3-0, o jogo da final no Morumbi contra o Corinthians, e Nilton desconta. Tá? Então, são esses gols que ficaram muito mais eternizados do que os dois gols da decisão, né, que o Sport venceu o Corinthians por 2-0. Então, por isso, Cássio, eu convido, inclusive você também, e todos os que estão ouvindo, torcedores do Bahia, do Vitória, para procurarem o perfil de placa e sugerirem, darem ideias. Ó, o gol é aquele, o gol daquela final, o gol daquele jogo fantástico, tal jogador. Porque tudo isso é muito importante para que Diego e toda a sua equipe tenha informações, né, e tenha a visão mais próxima para produzir esse material. Já chegou a dar uma olhada, Cássio, no material dele?
Gostei muito. Já fiquei pensando vários gols aqui. Tem o de Bobô contra o Inter, 88, por exemplo. Ele dá para fazer uma arte naquela pegada só de silhueta, porque o Bobô, ele se entorta todo para a cabeça, é uma bota força na bola. O gol de empate contra o Inter. E aí, tá, tem Tafarel pulando com o braço para cima, assim. Eu acho aquele isso, gol é incrível, assim. Seria uma grande placa ali. Merecia, aquele gol merece uma placa, pela forma que ele tá pulando para cabecear. Tem um gol de Lima, sergipano, contra o Corinthians em 97, Campeonato Brasileiro. O jogo foi terrível para ele. O Bahia perdeu de virada do Corinthians e acabou ficando, naquele momento, na lanterna da Série A, com sábado de noite. É dramático. Mas o Bahia fez 1-0 contra o Corinthians. Foi um gol de Lima, que ele deu uma tamancada na intermediária. A bola na gaveta de Ronaldo. Assim, a bola foi reta, seca. No gol do Dick também valeria uma placa. Gol de Sérgio Alves de bicicleta. Rapaz, se começar aqui, Fred, você vai dar ousadia pro cara errado, viu? Eu vou lembrar vários.
Vale.
Dinheiro, mas
deu ousadia. Só não lembre. E só vale gol, né? Porque gol perdido, vão lembrar o Dinamo, lambada do Sport ali em 88.
Aí é Ronaldão. Aí vai ser Ronaldão. Saindo pra abafar. Mas não tem a dúvida que isso é. E pô, pra dar presente deve ser massa, assim, sabe?
Exatamente. Pô, esse dia dos pais chegando aí.
Uma lembrança. Inclusive, eu vou até passar o tele aqui pra patroa. O aniversário tá chegando, quem sabe, né?
Eu encomendei já. Oi? Já tá pronto,
inclusive,
mas eu encomendei. Não, encomendei pra mim. Encomendei uma defesa de magrão contra o Colo-Colo.
Ah, 10 anos. 10 anos.
Isso é o Milagro de Santiago. E aí eu encomendei já com... Tem ela em dois desenhos. Totalmente minimalista, que é a direção da bola. E tem, como eu falei, né, que é aquele, lembrando um pouquinho do que a Placar fazia. Eu encomendei esse no estilo Placar. Já tá pronto, ele já mandou a foto pra mim. E também acho que vou encomendar. No caso aqui é 8708, né? Que é a mesma ideia do 59 e 88 do Bahia. E aí, eu não vou me aprofundar, mas vou só convidar. Vou só convidar vocês para conhecerem também, que é o site da CCTS. Né? A gente já anunciava há algum tempo, a loja é uma loja nascida no Agreste, Pernambuco, que começa a dar passos importantes, né, na sua trajetória comercial, e que eu particularmente gosto muito. Eu até contei isso para quem ouve o podcast. Eu conheci a loja em Gravatá, entrei, me surpreendi com a qualidade, com o estilo. Eu comprei 3 camisas, isso 2 anos antes do pessoal procurar a gente para patrocinar. Eu gosto muito, eu sou bem suspeito em falar porque gosto. E aí eu convido vocês para darem uma olhadinha no site ccts.com.br. já está, foi agora no finalzinho da semana passada, já começou a liberar as vendas. Então, quem quiser conhecer, se interessar, o código, eu ainda não tenho garantia que já está valendo aqui, porque eu não conversei com o dono nesses últimos dias, mas vai ter código, tá? Então, veja essas camisas aí, ou calça, ou bermudas, ou calça, o que você gostar, mas não compre não. Segure um pouquinho, fique atento aí nas nossas redes, porque vai ter código aí de 15% a 20% de desconto. A gente só trabalha assim, né? E o da Pizza Hut, a gente fica esperando o Cássio Cardoso conseguir. E tá mais perto do que longe. São essas informações.
Grupo tá unido.
Tá unido.
O grupo tá trabalhando.
Cássio, vamos então para aquela parte das análises individuais.
Vamos.
Que a gente vai eleger melhores e piores, mas não necessariamente só isso, né? Fala, Cássio.
Não, para aproveitar, antes de ir para o individual, só para a gente colocar algumas coisas assim, para a gente ponderar. Para mim, o desempenho do Bahia, ele não tem, é indesculpável, principalmente no segundo tempo. E permitir que um adversário como o Santa Cruz chegue vivo é objeto de crítica para mim, com toda a justiça. Mas o Bahia hoje encerrou uma sequência de 7 jogos fora de casa seguidos, por competições diferentes. visitando o Acre, visitando também o Uruguai, visitando Vitória da Conquista, visitando Fortaleza, visitando Teresina, visitando o Rio Grande do Norte. Não é fora de casa aqui em Feira de Santana. O mais próximo talvez foi Riachão do Jacuípe. É, Riachão do Jacuípe. Então, até esse detalhe, porque às vezes o Anderson Moreira, ele escolhe a forma que eu não vejo como a mais adequada para colocar situações que realmente ele tem razão. Que é, por exemplo, essa sequência foi muito pesada. Sabia que ia ser assim, um ano ia ser difícil, todo mundo sabia disso. Mas ele pode dizer assim, olha, 7 jogos fora de casa é muito complicado. Competições diferentes, é viagem o tempo todo, é hospedagem, enfim, concentração diferente. Mas o fato é realmente complicado. Isso pode ser colocado assim, pra você tirar 2 dedinhos de peso em cima da crítica a algumas situações do Bahia. Mas eu, com tudo isso, só não queria deixar de pontuar, continuo achando que o Bahia tem uma percepção de si mesma, talvez distorcida, em relação à qualidade do elenco, que até agora não provou essa qualidade que o Bahia aparenta acreditar que tem, mas não bota em prática com frequência.
Então, Cássio, vamos começar essa análise individual com os homens de frente, né, com os responsáveis pelo arame liso. Você destacou Elber, que fazia um bom iniciozinho de jogo,
Sim.
mas que é um jogador de pouca efetividade, né? Ele é importante para a organização do time, para dar um bom passe, mas aparece muitas vezes pouco na partida. Não é aquele jogador que a torcida do Bahia queria ver como titular em mais uma temporada. Até queria tê-lo no elenco, ajudando, mas como titular não me parecia o objetivo e o planejamento, até porque o Bahia trouxe jogadores para que Elber perdesse a posição.
Sim,
Só que
se fosse no
agora,
mínimo alternativa.
isso, só que agora, com 16 partidas, a gente está sentindo a ausência de Elber no decorrer do jogo. E aí eu falo, eu volto para aquele spoilerzinho, para aquele iniciozinho de debate que eu citei de Arthur. E quando eu defini Arthur como uma frustração, que Arthur foi, de todos os reforços, o que causou a melhor impressão, o que jogou melhor as primeiras partidas. Só que ficou naquilo, tá? Ele não conseguiu dar o passo seguinte. Ele também não consegue ser efetivo.
Sim.
E agora, eu estou errado em dizer que o melhor atacante lá do Bahia é Elber, no
Não.
final das contas.
Não. Não. Hoje é Elber. Tanto que, por sair contundido, o torcedor do Bahia tá preocupado,
O
porque
mais
domingo tem
seguro,
clássico.
pelo menos, né? O que dá mais segurança.
É, consegue, assim. Porque é isso, Arthur tá com uma dificuldade muito grande da sequência, né? De render, de fato. Seja uma assistência, um passe para gol, ele começou muito bem. Os primeiros jogos do Bahia, ele foi participando de praticamente tudo que tinha de produtivo no ataque do Bahia, e isso foi se perdendo aos poucos. E Arthur, hoje, ele traz mais frustração do que expectativa. Frustração que acabou, que acontece porque se criou uma expectativa com a chegada dele, e ele reforçou essa expectativa nas primeiras atuações. Mas de fato que Rogério chegou sem expectativa e não rendeu, e aí se machucou. Iago, muito jovem, um jogador absolutamente instável para time B mesmo. Marco Antônio, lesionado, ainda dependendo de. Não conseguiu buscar aquele futebol que o credenciou a ser titular na reta final da Copa do Nordeste da temporada passada e de Campeonato Baiano. E o Bahia hoje tem Elber como realmente a. Vamos dizer assim, o cara de profundidade, de velocidade pelo lado do campo, né? De melhor rendimento. Isso, sem dúvida, em relação ao melhor rendimento. E, pra você ter ideia, é só ver como o Shailon tá sendo escalado. Eu não creio que a questão de Shailon pelo lado do campo escalado mais aberto seja porque ele tem que jogar necessariamente. Porque ele tá muito bem. Não acho nem que ele foi mal, tá? Mas, evidentemente, não é um posicionamento que favorece o tipo de jogo de Shailon, né? Ele é um jogador de passe mais vertical, de proximidade ali da entrada da área para finalizar, que ele finaliza bem. Mas ele jogando pelo lado do campo é muito porque o Bahia está sem alternativa para você abrir mão de um Shailon no campo e colocar alguém que dê uma profundidade e uma velocidade. E aí o que é que acontece? Moisés vira esse jogador espetado do lado esquerdo. E o mesmo Moisés, Fred, que a gente já observou aqui, que tem uma séria dificuldade quando tem a bola no pé. de criar alguma coisa com qualidade, de executar algum movimento com a bola com qualidade, seja um passe, seja uma finalização. Então, o Bahia hoje sente falta de alguém com a função que o Elber faz, um outro Elber. O Elber, sem dúvida, é esse melhor jogador e provavelmente não estará disponível para pelo menos o próximo jogo do Bahia, que é um clássico contra o Vitória pelo Campeonato Baiano. Porque se
Cássio, então,
lesionou.
nesse momento, eu diria que a gente tem três candidatos a pior em campo, tá? Os dois laterais, que já foram criticados aqui, porque esse tipo de jogo perde a qualidade que os dois laterais não têm. Arthur, né, entrou
Sim.
muito no início e não produziu nada. E a minha dúvida é se Guilherme.
Ah, eu não tenho dúvida, não. Eu estava esperando.
Porque Guilherme, assim, é impressionante como ele é o retrato do que há de
Não dá.
pior no Bahia no ano, né?
Pronto, ele é o retrato da autossuficiência e aparente displicência de expressão do Bahia no ano. É Guilherme. Ele aparenta, eu estou tendo muito cuidado com o que você falou, de colocar o aparenta. É uma percepção minha. Isso não é verdade absoluta. Mas ele me aparenta um absoluta absoluto desinteresse ao jogo. Essa palavra algumas vezes vai ser falta de engajamento. Falta de engajamento. E Guilherme representa muito isso. É absolutamente improdutivo. Já foi para o banco, já não é mais novidade ser banco. Assim, foi um pedido de Anderson Moreira. Mas, até com o próprio Anderson, eu penso que não vai ter muito tempo para recuperar esse crédito, não. Porque.
Já já para de entrar, viu?
É,
Virou banco, já já.
já ele vai ficar encostado. Já ele vai ser usado em situações de que você não tem jogador, enfim, machucado,
Isso.
suspensão.
Ele vira reserva, reserva mesmo.
Reserva, reservaço. Ele tá indo para esse
Porque
caminho aí.
hoje eu arrisco dizer que para a função dele, ele é terceiro reserva, ele é segundo reserva.
Não tenha dúvida.
Porque para meia é Eric Ramírez, Shailon
Sim,
e ele é o terceiro opção.
e é Guilherme.
Só que como ninguém tá jogando bem pelos lados, é aquilo que a gente falou, aí Shailon está sendo deslocado, então ainda está se mexendo muito ali na frente do Bahia. Então, concordamos com o Guilherme, tá? Citamos os outros que foram candidatos aí. E agora, para escolher o melhor em campo, eu diria que Gilberto está virando ao Concu na temporada, né? Batalhando, brigando, fazendo gol. E no final das contas, Douglas apareceu, né?
Então,
Não
ele
é um
precisa
absurdo
pelo.
citá-lo
Precisa
aqui,
pelo. Precisa pelo menos ser mencionado, porque
né? É.
realmente ele acabou, na hora que foi exigido, ele deu um retorno ali, que foi aquela defesa no minuto final do tempo regulamentar.
E
E.
acertou quase todas as saídas de gol. Só a última.
É, teve um no final que ele deu uma rateadinha, né? Saiu
Exato, mas
com
sem maiores
fofisco.
consequências.
É, mas não teve consequência, não. Mas merece assim, a menção honrosa, sim. Aproveitando que é individual, eu acho que é assim, não vai ter um ponto de correr. Eu vou votar em Gilberto. É, até porque o lance do pênalti. Eu vou destacar que o Shailon, pra mim, fez um bom jogo, Fred. Que eu penso que se o Bahia tivesse peças
Gostei também.
mais efetivas ao redor dele, o que ele criou teria consequências positivas pro grupo. Ele conseguiu deixar adversários em boas condições. Não sei nem quem deu o passe, não tá me ocorrendo aqui, para Gilberto virar, fazer o pivô e virar em cima. Do zagueiro do Santa Cruz, não sei se foi o Douglas ou Gregory, ou se foi o próprio
Eu acho que
Shailon.
veio dos volantes, veio dos
Eu acho que veio dos
volantes.
volantes. Mas assim, foi um passe em profundidade que Gilberto acabou chamando para ele mais uma vez, a responsabilidade de tentar dar uma solução ali para a criação no ataque. Ele virou para cima do zagueiro, fez bem um pivô e ele sofreu o pênalti e ele fez o gol. E acabou que foi aquilo que deu ao Bahia um mínimo de tranquilidade, porque a gente não tem garantia nenhuma que o Bahia. Do jeito que estava jogando, conseguiria fazer um gol, mesmo que tivesse mais engajado no segundo tempo. Né? Porque falta engajamento no segundo tempo, mas desde o primeiro tempo, falta principalmente infiltração, penetração, capacidade de fazer o adversário sofrer. O adversário sofre muito pouco com o Bahia. Né? Fica sem a bola, mas não sofre. Então, o Gilberto acabou sendo esse cara que decidiu de novo. Né? Então. É, não teria muito como fugir dele, não. Mas é só destacar que o Bahia tem uma derrota, quando a gente fala de análise individual, que pode ser uma derrota grave para a temporada, que foi a saída de Gregory. Gregory saiu com uma suspeita de lesão no joelho, saiu chorando. E eu tô falando
Isso.
isso porque a gente tá tratando do jogador mais irregular do Bayern em 2018 inteiro. Uma grata surpresa. E que em 2019 já estava sendo regular também. Já era aquele atleta que você já conta que ele tem um nível de desempenho que não oscila para baixo, que às vezes oscila para cima. Mas o linear dele é um linear muito positivo. E ele saiu machucado, assim, com uma preocupação muito grande de ficar fora por bom tempo. Então, é uma derrota que dá para se dizer, dentro de análises individuais, essa contusão de Gregory.
Então é isso, Cássio. Chegamos aí ao fim desse programa, que conseguimos, inclusive, ir além do jogo, né? Começar a traçar possíveis debates futuros, né? Caso não haja uma melhora substancial desse Bahia aí nas próximas 2, 3 semanas, porque abril está chegando, né? Já é o próximo
Isso.
mês, e com abril chega pressão todo final de semana, né?
É.
São
Se
38 rodadas de um nível muito mais duro.
Fred, se o Bahia tivesse atropelando seus adversários a essa altura da competição, fazendo mais até do que a gente esperava, vamos supor, quando viu o elenco, e muito mais do que está fazendo hoje, a gente já ia fazer essa ponderação, né? A gente ia dizer,
Já.
ó, já sem dúvida, sim, beleza, tá bem demais, ok, mas espera chegar abril, espera
Isso.
chegar o momento de afunilar para saber o que esse time é capaz.
Tá aí o Goiás, né? O Goiás ganhava todo mundo e tá fora da Copa do Brasil.
Então, o primeiro jogo que o Goiás não ganhou foi contra o CRB, né? E foi aquele
É.
empate que acabou eliminando o time nos pênaltis. E o Goiás empatou com um pênalti mandraquíssimo, né? Um pênalti que não
Totalmente,
existiu. Foi um absurdo
totalmente
aquele
isso.
pênalti.
É.
E assim, eu tô tomando a corneta alerta, inclusive, por isso, porque eu falei que o
Eu
Goiás ia
vi.
atropelar, né?
O
Porque
Bahia já, né?
eu peguei.
Não
Eu
era nem o
peguei a
CRB.
É, o quê? Você levantou essa bola aí, eu não vou deixar passar, não. O Goiás estava ganhando o jogo, eu vi o jogo do Goiás com o Atlético Goianiense, pelo Campeonato Goiano. No Serrinha, né? No estádio ali do Goiás. Tem até uma fumacinha atrás do gol quando faz o gol, achei interessante, lembrando o futebol dos Estados Unidos, MLS. Mas o
Isso.
Goiás fez um jogo muito bom contra o Atlético Goianiense ali. E eu vi os resultados, e aquele jogo eu peguei e falei, rapaz, esse Goiás tá arrumadinho. O técnico que era do Flamengo, né? Qual é o nome dele, rapaz?
Barbieri, né? Barbieri.
Barbieri, isso. E aí, quando eu vi o Bahia jogando aquele jogo ruim contra o Rio Branco, eu já cheguei dizendo: ah, vai ter o Goiás, o Goiás vai atropelar. Pronto, o Goiás levou fundo do CRB e eu tô com essa corneta pro resto da história, para todo sempre. Mas acho que é justo. Não tem que lamentar, não. Mas o fato é que eu, inclusive, acho que o Bahia se deu muito bem nesse sorteio, nesse grupo.
Seu erro aí foi um só. Parar para ver Goiás e Atlético Goianiense, meu amigo. Esse é o maior.
Só não espalhe que eu reclamo de tempo direto aqui em casa para
E aí,
editar.
quer dizer, 2 meninos para criar, 200 telecasts para gravar, 200 programas aí, é live, é tudo, é Bahia FC agora em todo canto. Então, meu velho, o cara
Não
arrumar um
espalhe.
tempinho, o cara arrumar um tempinho para ver Goiás e Atlético Goianiense, aí, jovem, já merece.
Ainda sair com medo do Goiás é brincadeira, né, bicho?
É, já merece a porrada de graça. Então é
Gratuita,
isso.
pois é.
Vamos
Mas
fechar por aqui,
vamos nessa.
porque senão a gente amanhece o dia aqui. Se o Bahia tivesse ganhando os 4-0, provavelmente teria terminado uns 20 minutos atrás. Mas
Ah, não
vai
tem a
passando
dúvida.
a barra, os problemas vão ampliando os debates. Valeu, Cássio. Valeu, Rodrigão.
Um abraço,
A
Fred.
gente
Tchau, gente.
se fala aí na semana que vem. Tem clássico no final de semana, mas o clássico acompanha a resenha por onde, Cássio. Dê aí, faça aí, aproveite para. Tá tendo os
Ah,
lives
acompanha a
pós-jogo, né?
resenha no Bá Futebol Clube, arroba Bá Futebol Clube no Instagram. Inclusive, eu tenho um pós-jogo do Clássico ao vivo no Instagram. A gente não vai ter telecast aqui, porque é Campeonato Baiano, e a gente vai de
Isso.
Copa do Nordeste para cima, para Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Mas o que a gente no pod raiz, com certeza, vai ser abordado, do que
Lógico,
está
lógico.
acontecendo com as equipes, e o Clássico é sempre relevante. Então, tamo junto, Fred. Grande abraço.
E nas finais a gente quebra essa regra aí e
Ah,
faz também, tá?
final é final. Aí, como diz o meu
Final
grande xará, trabalhar com taça, irmão. Aí tem que
é
estar.
final. Exatamente.
Grande abraço, Fred.
Abração, galera. Valeu. Obrigado por terem chegado até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.